Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, seguindo adiante aí com a nossa 16ª temporada. Pois é, quem nos acompanha sabe que atingimos recentemente a marca aí de 15 aninhos no ar. E hoje estamos recebendo no programa, por sinal, um convidado que é super especial, que teve uma participação marcante aí na nossa trajetória, né, Serginho? Especialmente no que se refere à nossa querida Rock Flu Beer, né? A cerveja temática aqui do Rock Flu, que foi produzida durante um bom tempo aí, tendo algumas encarnações, digamos assim, com algumas receitas diferentes e coisa e tal. E aí é o tal negócio, né? Só da gente pensar nisso já vai dando água na boca, né, cara?
É verdade, Gustavo. Água na boca, literalmente, né? Pois é, como você falou, aí tivemos duas parcerias muito bacanas, né, para poder produzir a nossa querida Rock Flu Beer. Uma delas foi a Crocodilo, né? E a outra foi a Rock Valley, lá dos nossos amigos Maurício Fernandes e o Daniel Rocha, respectivamente. Sendo que na fase aí com a Rock Valley, uma das receitas foi especialíssima. Foi elaborada pelo nosso grande amigo Marcelo de Aquino Mendonça, ou melhor, o popular Marcelão do Leblon, que é quem nos visita aqui hoje, né? Ele que é carioca, formado em Direito, que milita aí nesse território delicioso das cervejas artesanais desde 2006, tendo sido presidente e diretor algumas vezes nesse período da Acerva Carioca, né? Que vem a ser a Associação dos Cervejeiros Artesanais Cariocas. Além disso, já participou como jurado também em vários concursos cervejeiros pelo Brasil afora, ministrou vários cursos para o público interessado na produção de cervejas caseiras. E a partir de 2015, por exemplo, passou a levar suas famosas receitas caseiras para a produção comercial mesmo, né? Em larga escala, em diferentes fábricas, enfim. Sem falar em diversas graduações que ele vem acumulando em relação a esse segmento através dos anos. Tendo participado ainda, é bom lembrar, de um programa de TV, né? O Cervejante, que foi ao ar pelo canal Mais Globosat. Enfim, como se vê, trata-se realmente de um expert nesse assunto, sendo que, obviamente, nem tudo nessa vida são cerveja, né? Já que o nosso Marcelão aqui é um super roqueiro também, um grande tricolor. E claro, vamos explorar hoje aqui todos esses assuntos. Marcelão, meu camarada, é uma grande satisfação podemos estar finalmente te recebendo aqui no Rock Flu, cara. Seja super bem-vindo e saudações tricolores.
Saudações tricolores aí, Gustavo, Serginho, brigadão pelo convite, a todos os ouvintes aí, tricolores, roqueiros e também cervejeiros, né? Tamo aí com um enorme prazer, uma honra enorme, doido pra participar do programa aí, pra gente botar um papo aí super legal pra essa galera aí curtir esses assuntos que todo mundo curte, né?
Beleza, ô Marcelão, pois é, estamos aqui hoje reunidos, né, cara, pra conversar sobre essa trinca dos sonhos aí, né, rock and roll, futebol e cerveja, mas bora iniciar o papo aqui falando sobre futebol, né, sobre esse momento aí do nosso Fluminense Futebol Clube. A gente já estava comentando um pouquinho sobre isso em off, né, antes de gravar. Estamos hoje aí na disputa da terceira fase da Copa do Brasil, né, no meio do confronto aí contra o Bragantino, já sapecamos 2-0 para cima deles aí no jogo de ida, né, e começamos bem também o Brasileirão, né. Assim, no início do ano a torcida estava meio desconfiada aí com a chegada do Roger, e mesmo com a montagem do elenco, enfim, parece que finalmente, e mesmo tendo ainda alguns problemas, né, a lateral esquerda ali, por exemplo, o time está se mostrando minimamente encorpado, né, cara? Tem feito apresentações aí que são consistentes, né? Na própria estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no Morumbi, tivemos uma atuação muito boa, né, merecendo inclusive a vitória, só não veio por causa daquele pênalti perdido lá pelo Nenê, né? Na segunda rodada agora vencemos o Cuiabá em São Januário, quer dizer, estamos aí invictos, mantendo uma boa colocação na tabela. Tudo bem que isso ainda é o início do campeonato, né, Marcelão? Mas e aí, como é que você está vendo esse novo Fluminense aí, versão 2021, cara?
Pois é, né, Gustavo? Acho que como você colocou muito bem, o Roger começou com bastante desconfiança e eu fui um desses, né, que me enfileirei nesses desconfiados aí, né, cara? Mas e o elenco, assim, também não tava inspirando muita coisa, né? Eu não sei, eu estava bastante preocupado. Mas acho que a gente já terminou um campeonato brasileiro do ano passado, para mim até de uma forma surpreendente, né? Não esperava que a gente tivesse aquela colocação, garantida a vaga da Libertadores e tudo, né? E o Carioca é sempre aquele caixão que não dá para medir muita coisa, né? E infelizmente o campeonato que já foi tão importante, charmoso, tá meio bastante decadente, eu acho, né? Mas como você colocou bem, estamos com a Copa do Brasil, estamos com a Libertadores, o Brasileirão que começou. E o Roger aí me surpreendendo de uma forma positivamente, que ele está conseguindo pegar aquele elenco, na minha visão, e transformar num time que é bastante competitivo. É um time aguerrido, é um time que, apesar de não ser dominante, né, ele tem sido eficiente em conseguir transformar poucas chances que ele queria, às vezes, em gol, né? Eu sou um fã incondicional do Fred, eu sei que várias pessoas não curtem muito, mas adorei a volta dele e eu gosto muito dele, acho ele importante para esse atual momento do Fluminense, ele dá uma força para a rapaziada lá, né, para a garotada de Xerém especial. E na Copa do Brasil caiu um sorteio que eu acho que era um dos piores times que a gente podia pegar, que era o Bragantino, e fizemos um primeiro jogo muito bom, acho que o placar nem refletiu a superioridade do nosso time, né? Você colocou bem o primeiro jogo contra o São Paulo, acho que a mesma coisa, o São Paulo praticamente não viu a cor da bola naquele jogo, né? A gente tivemos várias chances, agora contra o Cuiabá, uma partida dura também, de um time que subiu muito bem, um time arrumadíssimo, né? E, então, assim, eu acho que eu tô tão sedento por título, cara, que eu tô me deixando enganar facinho, cara. Se pudesse estar tendo torcida, eu já tinha comprado todas as passagens da nossa sequência da Libertadores e da Copa do Brasil, cara. E acompanhar onde fosse, cara. Flutur, né, total.
Eu acho que tem muita gente da torcida pensando que nem você, Marcelo. Pena que a gente tá sem público, né, porque a torcida tá realmente se iludindo. De uma forma positiva, né, cara? Eu tô contigo também, tinha um pé atrás com o Roger, mas eu acho que ele tá conseguindo fazer um bom trabalho até aqui. Lembrando que daqui a mais ou menos uns 40 dias a gente vai ter o retorno da Libertadores, né? A gente conseguiu se classificar em primeiro lugar no chamado Grupo da Morte, metendo 3-1 no River lá dentro. Agora, dia 1º de junho, a gente teve o sorteio, né? E nas oitavas, né, que é a próxima fase da competição, pra gente cair o selo portenho. Primeira partida será disputada lá no Paraguai, que a gente vai decidir aqui no Maracanã, lembrando que ainda sem público, né? Teremos uma longa caminhada, né? Tem vários jogos do Brasileirão, provavelmente da Copa do Brasil também, se Deus quiser. Mas não tem como negar que a grande prioridade esse ano é a Libertadores, né, Marcelão? Deram esse gostinho pra gente, né?
Com certeza, até porque ela tá travada na garganta há alguns anos, né? Então estamos precisando soltar esse grito aí. Eu acho que esse time, não sei, essa apresentação contra o River nesse 3-1 que você mencionou, o time se comportou muito bem num jogo dificílimo lá na Argentina, é sempre extremamente difícil jogar com qual time seja, ainda mais com o River, que sempre é um dos candidatos ao título, né? Ele já entra na competição com o pé na porta, né? E o time foi, assim, numa situação que tinha que ganhar, né, para não depender de absolutamente ninguém, e acho que se comportou extremamente bem, fez o resultado, assim, sem deixar a gente passar aqueles perrengues que a gente passa às vezes com o Fluminense, especialmente nos finais de partida, né? Então, assim, confesso que tô otimista, cara, tô otimista sim, eu acho que a gente tem chance para avançar em todas as competições e avançar bem. Eu acho que o time, a partir do momento que consiga isso, vai ganhando mais corpo ainda e confiança e vamos pra dentro. Vamos levantar alguma taça, se não todas, buscar uma tríplice coroa aí.
Lembrando que a partida de volta da Libertadores aí contra o Cerro Porteño, conforme o Serginho adiantou aí, vai ser disputada exatamente no dia 20 de julho, né? Cai numa quarta-feira, é a véspera do dia do aniversário do clube, né? Tomara que a torcida possa ganhar de presente a classificação aí, né, hein, Serginho? Né, Marcelão?
Presentaço, né? Eu acho que até dentro do sorteio fomos, né, foi bom o Cerro Porteño, né? Podia ter vindo outra pedreira na testa, né, cara?
É, só precisamos repatriar algum pra dar uma mais uma um cacete no escudeiro, ó.
Nem que fosse igual basquete, né, que pudesse botar e tirar o cara durante o jogo, né?
Beleza, bom, maravilha. Hora da gente fazer um break aqui na conversa, que é para começarmos a detonar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
on a July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me and the road of my own. With the day for love in the strangest places, it wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart. On a July morning, I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution, I've been looking for you. La la la. La la la.
Beleza, esse então foi o bloco inicial aqui de hoje. O que rolou foi o seguinte: Tom Sawyer do Rush, Julie Morning do Uriah Heep e The Clansman do Iron Maiden. Três faixas clássicas de três bandas igualmente clássicas, né? Sendo que vamos destacar aqui inicialmente o Iron Maiden, né, Marcelão? Que, pelo que a gente sabe, é a sua banda favorita aí de todos os tempos, né? Não é isso mesmo?
É, isso aí eu não tenho como negar, cara. Iron Maiden realmente pra mim tá acima do bem e do mal, e tem muita banda boa, sei, reconheço, gosto de muitas outras também, mas Iron Maiden é aquela que pra mim é... Se tem livro de cabeceira, tem banda e música de cabeceira, minha Iron Maiden, né, cara? Tem muita coisa, praticamente, tem tudo deles, assim, musicalmente falando, né? Fora camisa e etc e tal, máscara do Ed, tem de tudo.
Bom, tanto o Maiden quanto o Rush e o próprio Uriah Heep sempre foram bandas muito populares historicamente aqui no Brasil, né? Dessas três, talvez só o Uriah Heep não tenha mantido tanto esse hype aí até os dias de hoje, mas lá atrás, nos anos 70 e 80, eu me lembro muito bem, né? A banda tinha muitos fãs por aqui, no meu tempo de colégio, mesmo de faculdade, era muito comum. Estou me lembrando aqui, por exemplo, de um amigo aqui da cidade, o Carlos Melo, cujas duas bandas favoritas aí de todos os tempos são justamente o Uriah Heep e o Saxon. Eu aproveito e deixo um abraço aqui para ele, que é torcedor do Botafogo. Agora há pouco eu estava até conversando com ele no WhatsApp, ele está no ano de sofrimento, né, com o clube dele lá na segunda divisão. Nós já comentamos por aqui no programa anteriormente, né, Serginho, como é ruim para o Rio de Janeiro termos hoje dois clubes ao mesmo tempo disputando a Série B, né, no caso Vasco e Botafogo, juntos lá embaixo, né? Enfim, mas realmente o Uriah Heep é uma banda que, pra quem é mais das antigas, curte muito, né, Marcelão?
É verdade, você falou bem, né? Uma banda que realmente, eu acho que caiu num certo esquecimento, né? Mas é uma banda muito potente, né? Que tem as melodias muito boas. Eu gosto muito de ouvir o Uriah Heep, né? E, mas se você falar com um pessoal mais jovem, não sabe nem direito o que banda é, né? Eu não sei, eu acho que ela também não chegou a emplacar tanto nos Estados Unidos, né? E acho que talvez por isso a onda não tenha vindo depois pra cá, né? Eu não sei se seria por isso. Mas eu curto muito, cara.
É, legal. Você escolheu do Iron Maiden, você escolheu The Clansman, né? Que é uma banda do nosso amigo Blaze Bailey no vocal, né? Não é nem com Bruce Dickinson. Você, como fã do Iron Maiden, você curte todas as fases igualmente? Porque normalmente o fã mais raiz do Iron Maiden tem o Bruce Dickinson em primeiro lugar e os outros dois correndo atrás ali, né, cara? Pra você não tem essa distinção?
Cara, eu acho que eu gosto tanto que, assim, eu não tenho muita distinção, assim. O Paul Dayano também, eu gosto de muita coisa assim, na fase do Iron com ele, né? O Bailey, ele acabou sendo meio sacrificado. Em geral, os fãs não gostam muito da fase dele. Tem uns discos que não são tão bons também, né? Mas, assim, cara, essa The Clansman, assim, eu curto a música demais, 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 entendeu? E o Dixon é mais showman, talvez, também, né? Mas, assim, cara, Iron Maiden pra mim é acima de qualquer coisa e não deixo de ouvir nada por conta de ser A, B ou C, sabe? É. Todas as formações, pra mim, bota pra dentro, bota pra tocar e todas elas têm seu espaço e seu momento, cara.
É, legal. Eu também curto todas as formações, é isso aí.
Boa, boa. Ô, Marcelão, falando agora um pouco sobre o seu lado cervejeiro, cara, a primeira cerveja que você produziu na vida foi caseira mesmo, né? Feita lá no fogão da sua casa, você já me contou essa história. Enfim, ela se chamou do Leblon, né? Mas das suas muitas receitas, a gente sabe que várias delas se acabou levando para produção comercial de larga escala, né? Em diferentes fábricas, como foi o caso da Dona, né? Acho que foi a Primeirona lá, depois teve a WCADS, né? Da Tatanka, da Cuiabana, enfim, acho que... Não sei se eu estou esquecendo de alguma, mas a verdade é que a primeira delas, quer dizer, a sua estreia comercial, digamos assim, foi com a tela Rock Flu, naquela coisa que você fez pra gente, não é isso, cara?
Fato, assim, incontestável, né, Serginho? Eu sou caseiro, cervejeiro caseiro desde 2006, eu fiz a minha primeira cerveja no fogão mesmo de casa, né? Aqueles perrengues, que hoje em dia ser cervejeiro caseiro está um pouco facilitado, seja por equipamento, acesso à matéria-prima, isso tudo, mas a gente começou na onda junto com o Boto, o pessoal da Serva que estava recém-fundada, né? Então, quer dizer, Maurinho, todos aqueles caras que aquela vontade de fazer cerveja mesmo, tudo caseirão, né? E, cara, em 2000, foi em 2015, né, Serginho, se não me engano, que você, a gente já tinha uma amizade aí por causa de jogo, né? E aí você fez o convite aí pra eu fazer essa receita aí pra vocês. E realmente, a primeira vez que fui fazer uma cerveja minha, uma receita minha caseira numa fábrica, foi a Rock Flu. E a cerveja foi um estilo alemão de cerveja, né, da cidade de Colônia, que chama Kirsch, a gente pode ser Kölsch mesmo, né? E foi uma experiência, assim, fantástica. Eu sempre falo isso, cara. Eu falo, ó, a Rock Flu foi meu primeiro passo nesse mundo, por assim dizer, comercial, industrial, né? De fabricação de cerveja, né?
Pô, olha aí que honra, hein, Gustavo?
Muito legal.
E lembrando, né, que quem fez a ponte, né? Se eu não me engano, Marcelão, a gente se conheceu através do Boto, lá no Bar da Frente, na véspera de um jogo do Fluminense, que eu não vou lembrar. Eu acho que o Gustavo estava também, o Beto estava, a gente tomou umas cervejas ali e fomos pro Maracanã. É, se foi o Boto que fez essa ligação, e lembrando, né, que a primeira Rock Flu que a gente fez, e aí não foi engarrafada, o Boto homenageou a gente, né, Gustavo? Eu não lembro nem um ano, cara, foi 2010?
2010, é.
E fez um estruquinho, né, fez um barrilzinho pra gente nos 4 anos do Rock Flu, pode ser?
Isso aí, a gente fez uma entrevista com o Boto, batemos um papo com ele no Rock Flu naquela altura lá, e aí rolou lá o esquema da gente combinar de fazer aquela brincadeira lá, foi sensacional, né?
Isso, ele fez um barrilzinho, a gente matou o barrilzinho lá no Bar da Frente também, mais ou menos um mês depois, né? E aí fomos pro Fluminense Vasco, enfim, a gente agradece aqui ao Boto, né? Que foi o Boto que começou isso tudo, né?
Claro, pô. Aliás, acho que é legal a gente falar sobre estilos de cerveja, né? Sobre sabores, enfim. O Marcelão falou da Kölsch agora aí, você lembrou dessa do Boto, se não me engano, era uma IPA, não tenho certeza, mas eu acho
que
era uma IPA.
Era uma IPA.
É, mas tivemos duas parcerias até hoje, pela Rock Flubia, né, como o Serginho até já comentou rapidamente aí na abertura do programa, uma delas com a Crocodilo e a outra parceria foi com a Rock Valley, né, sendo que nos dois casos rolaram receitas de vários estilos de cerveja, né, com a Crocodilo, por exemplo, eu até anotei aqui, ó, para não esquecer, nós fizemos 4 estilos lá, tinha a Dark Ale, uma chamada Saison, tinha a Red Ale e a India Pale Ale, e com a Rock Valley foram 5 as opções, né? Além da Kölsch do Marcelão, foram mais 4, né? Uma Pilsen, uma Pumpkin Ale, uma American Pale Ale e a Imperial IPA, né? Que inclusive era a que mais tinha saída, né, Serginho? Essa Imperial IPA aí que marcou bastante, né? Mas diante dessas nomenclaturas todas aí, o Marcelão, eu queria te perguntar o seguinte: dá para inventar qualquer receita, cara, com qualquer ingrediente, ou existem alguns limites aí que o cervejeiro precisa respeitar? Como é que funciona isso, cara?
Cara, em geral, hoje em dia dá, né, Gustavo? Inclusive, é próprio, assim, essa coisa do estilo. Tem muita gente, quando está fazendo cerveja, fugindo dessa rotulação de estilo, valendo muito para concurso, que inclusive tem uns estilos que a gente chama até de mais livres, né? Que aí a pessoa inventa mesmo o que for, né? Então, assim, não que tudo seja experiência positiva, né? Mas o pessoal está criativo, está fazendo de tudo. Quando você vê os rótulos, assim, hoje em dia é muito difícil até de acompanhar o que está sendo lançado, mesmo no mercado só carioca aqui, ou do Rio de Janeiro como um todo, né? Quanto mais no Brasil e no resto do mundo, né? Mas as experiências estão sendo assim, cerveja com tudo. Tem muita gente experimentando usar produtos locais, né? Para valorizar o produtor local, regional. Eu acho essa pegada muito bacana.
Isso é legal.
Já tá uma pegada, é uma pegada que é mundial. A gente está aqui no Rio de Janeiro, região de Friburgo, Teresópolis, com plantações de lúpulo também, já em experiência para tentarmos chegar em lúpulos nacionais, né? Tem uma cerveja que foi feita que a história dela é que o lúpulo, entre ser colhido do pé e entrar na tina da cerveja, levou 8 horas lá em Friburgo, né? Pô, isso é muito legal, né, cara? Então, as experiências estão aí, de acordo com a criatividade de todo mundo aí, né? Eu confesso que eu, particularmente, como produção, assim, eu sou um cara muito clássico. Eu gosto muito de tentar fazer estilos bem clássicos de cerveja, especialmente as inglesas e algumas alemães, né? Mas na hora de beber, aí a gente come tudo, né? Tem gosto... por isso que é difícil uma pessoa falar hoje em dia que não gosta de cerveja, né? Você fala, gente, você tem cerveja de chocolate, de ló, como não gostar, né, cara?
Deve ter gente misturando chocolate com giló ainda por cima.
Pô, então. E só pegar um gancho aí, né, cara? Você falou do Boto, né? Irmãozaço, né? De vida também. Tricolor, roqueiro, cervejeiro de mão cheia, né? Um abração aí pra ele também, queridíssimo, cara.
Bem lembrado, bem lembrado.
Lembrando, Serginho, que a Rockfobia tá em stand-by no momento, sem produção, né, cara? Mas em razão de que existe um pedido mínimo de cerveja, né? De latinhas ou de garrafas para fazer para as cervejarias, né, cara? O motivo principal é esse, né?
Pois é, fica complicado fazer uma produção muito grande e depois você conseguir escoar, né? Então eu resolvi dar uma parada aí nesses últimos anos. E o pessoal pergunta direto, cara. Volta e meia, o pessoal, pô, aquela Imperial IPA, aquela outra, não sei o quê. A gente vai voltar, não sei quando, mas a gente volta. Mas antes eu vou deixar o Marcelão aqui numa saia justa. Que é o seguinte, meu amigo, a gente já sabe, você falou agora há pouco, né? Que se tivesse que levar uma banda para uma ilha deserta, por exemplo, seria o Iron Maiden, né? A gente não tinha nem dúvida quanto a isso. Mas e se fosse uma cerveja, cara, que você tivesse que levar para uma ilha? Então eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, são três. Qual seria a sua cerveja preferida, se você tivesse que escolher uma? Qual o seu estilo preferido de cerveja dentro desse universo fascinante? E qual a sua cervejaria brasileira favorita? Diz aí.
Uau, saia justerese, mãe. Tomara que eu não tenha muito amigo ouvindo. Porque por causa desses anos todos de cerveja, né? Tem muita amizade, né? E muita gente da panela foi pro mundo comercial, né? Então, assim, cara, as perguntas são difíceis. Uma coisa assim. Eu sou muito fã em geral das cervejas, eu falei aí, dos estilos ingleses de cerveja, né? Então, uma English Pale Ale, uma Scotch Ale, assim, bem feitas, pra mim, elas me comovem muito, muito, muito. Então, cara, se eu fosse falar realmente uma cerveja que eu gostaria de levar pra uma ilha deserta, eu acho que provavelmente seria uma London Pride, né, cara, da Fúrias, assim, provavelmente sim, seria meu estilo, assim, de cerveja, né, seria minha primeira opção de compra, assim, de pegar, de levar, seria ela. E aí, de cervejaria nacional, cara, tem uma, aí, óbvio, não vou puxar as sardinhas pro meu lado, das que eu já fiz, né, mas tem tanta coisa boa, tanta gente ganhando tanto prêmio aí, vem tanto nome na cabeça, cara. Difícil falar de uma só, cara.
Pode ficar em cima do muro, não tem problema não.
Vou ficar em cima do muro, cara.
Realmente eu te deixei aqui numa saia justa, tem
Vou ficar mesmo, porque, cara, tá passando tanta coisa na minha cabeça, né? Mas eu vou falar uma coisa de uma cerveja que eu acho que o cara, assim, acertou na mosca, cara, com essa cerveja, que é a Carvoeira da Lon, né, lá do Sul, cara. Eu acho essa cerveja realmente, assim, um ponto fora da curva, assim, sabe, cara?
Cara, a gente vendia demais ela lá no Beard.
Não é, cara?
Toda hora aparecia, pô, tem Carvoeira da Lon, caramba, cara, impressionante.
E eles fizeram várias adições, né, como o Gustavo tinha falado aí, isso, tem com pimenta, isso. Tem com... Mas vou te dizer, a Carvoeira mesmo, original, pra mim, ela é uma cerveja fora de série mesmo. Cara, acertou ali muito bem. Parabéns.
Eu já anotei aqui, London, como é que é? London Pride e Carvoeira.
London Pride é inglesa e a Lon, e a cervejaria Lon, né, lá de Santa Catarina, com a Carvoeira.
Ah, legal.
E é legal, né? Que lá em Floripa, por exemplo, você acha ela no mercado pra comprar, né, cara?
É, eles cresceram muito também, né, a Lon.
É. Sim.
Bom, o Marcelo, como é que tá, cara, a Serva Carioca? A pandemia tem atrapalhado muito as atividades lá de vocês, né? Você já comentou, antes da gente começar a gravar, batemos um papo rápido, você já comentou um pouco sobre isso, mas até em relação a esse mercado das cervejas artesanais, eu tenho a curiosidade, como é que isso tem se comportado nesses últimos meses aí, com essa confusão toda? Eu me lembro que mais ou menos uns 10 anos atrás rolou uma explosão, né, do interesse das pessoas em relação às cervejas produzidas artesanalmente. Eu queria saber o seguinte, isso se mantém ainda hoje? Como é que está? Aumentou ou a pandemia atrapalhou um pouquinho nisso aí?
Então, é um momento complicado que a gente está atravessando em todos os setores, né, na vida pessoal. É, né? É diferente, né? Realmente uma surpresa aí para todo mundo, em todos os setores. Eu sempre falo que a gente está tendo que aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? porque as coisas estão acontecendo e a vida não pode parar, né? Então, né, terrível isso daí, né? Tudo que tá acontecendo, mas estamos vivos, temos que seguir em frente, quem tá aqui, né? Agora, realmente, pegou de cheio, né, cara? Pegou de cheio com relação à associação com a serva, né? É, ficou muito difícil de manter aquela empolgação, aquele gás todo, porque tinha muita coisa presencial, né? Cursos, nossos eventos, né? E de aglomeração, né? Aquela coisa toda. Então, isso tudo ficou parado. Nosso Nacional da Serva tem 2 anos que não tem, né? Ele ia ser ano passado, sempre na época de Corpus Christi, né? Então, ele seria esse final de semana que passou, né? E seria o ano retrasado também, seria lá em Brasília. Então, já são 2 anos que não pode ter, né? E aí cai o interesse, né? Por mais que você tente manter alguma coisa com essas lives, com curso online, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É só para manter a chama ali viva mesmo e os apaixonados mesmo de plantão, né? Então, assim, realmente foi, né? Um balde de água fria, né? Para quem tem essa coisa, coitado, o pessoal que trabalha efetivamente com evento, que depende, né? Todas as famílias, todo mundo que depende disso, né? Então, quer dizer, porque é uma periferia de coisas que um evento envolve, né? De tudo,
claro,
né?
Claro.
Então, assim, então aí, né? Quase 2 anos aí nessa situação, né? Então, né? Tá difícil, caiu muito o número de associados, né? Mas tem um grupo que se mantém, esperando tudo a passar, ter alguma melhora, pra gente retomar essas atividades aí com força total, né? O pessoal é muito animado. As indústrias pararam de produzir, né? No começo todas as fábricas fecharam, né? Então quem tinha estoque estava trabalhando com estoque, né? E conforme foram tendo algumas aberturas, né? E teve algum retorno, mas caiu muito o nível de produção. O de consumo caiu também um pouco, né? As vendas ficaram difíceis com os PDVs fechando, né? E os bares especializados, as casas especializadas. Por outro lado, abriu um pouco, ou bastante, né? O e-commerce, né? Para as vendas online. Então, correu-se um pouco para esse lado, mas que houve uma redução, sim, muitas fecharam, né? Muitas não conseguiram atravessar, né? Então a parada é sobreviver para atravessar e esperar a retomada aí para ver o que acontece, né? Mas foi um impacto, como acho que em todos os nossos setores da economia e da vida pessoal, foi um impacto muito grande.
A gente tem que torcer para tudo se normalizar, mas parece que a aposta é que até o fim do ano as coisas melhorem, tanto é que a gente está sabendo que você mesmo tem um projeto em São Paulo, né? De uma cervejaria, não é isso, cara?
É verdade.
Você já está apostando aí que no final do ano nós vamos estar brindando aí. Vai ser uma maravilha.
Estou acreditando, sim. Eu sou um otimista por natureza, sabe, gente? Estou acreditando nisso, sim. Tive esse final de semana, inclusive, lá em São Paulo, com uma cervejaria que uns amigos recém montaram. Coincidentemente, eles estavam fazendo a segunda produção para conhecer melhor o equipamento, né? Acertar o processo. E a gente já começou a conversar e pretendemos até o final do ano ter uma produção lá, né? E é tipo um brew pub, né? A fábrica com bar junto, vende a cerveja direto do tanque, você tira a cerveja fresquíssima ali na hora. E eu tô botando fé que até o final do ano eu vou conseguir voltar pra fábrica e produzir lá.
Que maravilha, que boa notícia aí. Marcelão, outro assunto interessante pra gente comentar por aqui, cara, as possibilidades de curso, né, de vários níveis diferentes, para a galera que quiser entrar hoje, para esse clube, digamos assim, quem quiser buscar aprimorar os conhecimentos, as técnicas de produção de cerveja, tem muita opção disponível, né, cara? Hoje até o Senai já oferece esse tipo de formação para técnico cervejeiro. Se eu não me engano, você fez algum curso no Senai, né? A gente sabe que você também é sommelier de cerveja, curso para bartender, que é uma coisa que também acaba agregando, para mixologista também, né, que é o profissional que usa técnicas de gastronomia aplicadas aí ao mundo das bebidas. Enfim, cara, quais são os conselhos que você daria para quem está começando no ramo agora em 2021? Claro, né, estamos falando aí do pós-pandemia. Quais seriam aí os caminhos das pedras, digamos assim?
É, como você falou, felizmente temos vários cursos de altíssimo nível disponível, né? Em todos esses meios aí de cerveja, tem várias instituições dando cursos muito qualificados, né? Seja para produção, seja para sommelier, né? E hoje em dia tem essas versões para quem se adaptou bem ao EAD, ao estudo à distância, né? Essas opções online disponíveis, que às vezes facilita a pessoa com relação a horário, tempo, essas coisas todas, né? E quando voltar ao presencial também, né? Então tem uns já sendo semipresenciais, alguns que você tem mais as aulas online, faz algumas visitas a fábricas, né? Tudo com esses cuidados todos que se exige hoje em dia, né? De distanciamento, máscara, higiene pessoal, né? As cautelas todas, né? E tem sim, muita opção boa em todos esses ramos aí. Hoje em dia também, eu gosto muito de estudar, né? Hoje em dia, de 2 anos para cá, eu também me enveredei a estudar sobre vinho, né? E agora já estou avançando no curso para ser sommelier de vinho também. Já terminei o primeiro ciclo da Associação Brasileira de Sommelier aqui do Rio, né? E estou indo para os outros 2 ciclos também. Então, assim, bebida é um negócio que fala um pouco forte aí na minha vida e no meu sangue. Aí eu acabo estudando, porque não só de beber, eu gosto muito de estudar, entender um processo. Adoro o processo produtivo, né?
Só tem que ter cuidado para não misturar aí, senão vai dar
ruim. Com certeza.
Beber uma coisa de cada vez.
E nem os excessos, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que o álcool também é uma coisa perigosa, né?
Claro.
Então temos que sempre ter cuidado e cautela com o consumo dele. É uma droga, né? Que é socialmente permitida ilegalmente, mas é uma droga que vicia, tem problemas, né? Então temos que ter nossas cautelas aí, né?
Bem lembrado, bem lembrado. Legal. Bom, na segunda sequência musical aqui de hoje, teremos 3 bandas com estilos aí bem diferentes do que rolou até agora por aqui, né? Vamos de Genesis, The Doors e Pink Floyd. Claro que são mais 3 bandas super conhecidas, né? E coisa e tal. Mas se no primeiro bloco eu comentei sobre o Uriah Heep, né? Ser uma banda que tem muitos fãs que são mais lá das antigas, dessa vez eu acho que esse papel cabe ao Genesis, né? Eu quero dizer o seguinte, The Doors e Pink Floyd permanecem, né? Sempre sendo muito citados, muito hypadas. Toda hora a gente vê alguém comentando alguma coisa sobre elas, enfim, sejam nossos amigos, né, mesmo nas redes sociais e coisa e tal, mas do Genesis eu percebo que nem tanto, né, essa é uma banda que não costuma ter muitos fãs, aparentemente, aí dessa nova geração de roqueiros, né, Marcelão, o que é uma pena aí para nós, né, que somos aí mais das antigas, o Genesis simplesmente dispensa apresentações para nossa geração, né, cara?
É verdade, Gustavo. O Genesis é um eterno incompreendido, quase um patinho feio, né? Eu tenho uma história que acho legal com o Genesis, né? Porque nos anos 70, eu tenho um primo um pouco mais velho que veio do interior fazer vestibular e morou comigo, na minha casa, dos meus pais, né, no caso, uns 10 anos. E ele adorava Genesis. Então eu comecei a achar o Genesis assim, eu ouvi muito Genesis por causa dele, né? E eu acho que ido de 76, talvez, o Genesis deu um show no Maracanãzinho. E acabou que meus pais deixaram ir com ele, né? E eu fui no show. E eu nunca, era muito novo, eu nunca tinha visto show de nada, né? E esse show do Genesis foi naquela fase inicial, ainda com Peter Gabriel no vocal, né? E que era um espetáculo, né? Era uma ópera. Tinha cenários e o Peter Gabriel tocava de roupas e não sei o que, e parará. Eu fiquei num jogo de iluminação, umas coisas que eu nunca tinha visto. Eu fiquei fascinado com aquilo, né? Então o Genesis teve essa coisa em mim muito forte, porque também foi a primeira banda que eu assisti ao vivo de verdade. E aí eu curti muito, eu adoro o Genesis. Depois ele entrou naquela fase mais pop, ok, mas ele tem uns discos iniciais, assim, ainda. Mesmo quando veio o Phil Collins, né, tem muita coisa legal também. Então, assim, eu tive um impacto muito grande quando eu vi o show do Genesis. E realmente eu não saberia por que dizer, por que eles não emplacaram tanto. Não sei se aquelas músicas eram muito longas, né, sei lá. Mas o Pink Floyd também, né, cara. Vocês têm alguma ideia, assim? Eu realmente não tenho.
Realmente não tenho. O Pink Floyd parece que trabalha melhor em termos de marketing, né, tá sempre hypado, sempre lançando alguma coisa, tá sempre na mídia, né? O próprio The Doors também é muito, muito citado por essa molecada mais nova aí, mas o Genesis, né, Serginho? Nem tanto, né, cara?
É, nem tanto. Agora, comercialmente, cara, eles venderam muito, viu? Né? Na fase inicial, Peter Gabriel nem tanto, mas na fase Phil Collins, o Genesis vendeu muito disco. E falando nisso, eles estão voltando aí para mais uma turnê com o Phil Collins, né? Já era para ter saído isso, se não fosse a pandemia. E parece que estão anunciando aí a partir de setembro algumas datas aí na Europa. Não sei, vamos ver se a pandemia vai permitir, né? É. Eu gosto muito de Genesis, cara. Tenho uma ligação também desde garoto. Eu tinha uma prima que gostava demais deles, que me introduziu aí. E essa faixa aí que o Marcelão escolheu, I Know What I Like, é sensacional. Isso tocou muito aqui no Brasil, né? Nas rádios, no final dos anos 70, acho que já é final de 70, início de 80, né?
Verdade.
Muito bem, vamos lá então. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Light My Fire do The Doors, seguindo com Comfortably Numb do Pink Floyd. E fechando com I Know What I Like do Genesis. Som na caixa.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. We'll be right back.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only live. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Smoke on your It's 1 o'clock and time for lunch. Om-da-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.
There's always been the echo. Jacob, wake up, we got a tidy new room now. And then Mr. Lewis, this is the time that he was out on his own.
Just a long hour. You can tell me by the way I walk.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre duas bandas nacionais que lançaram seus trabalhos de estreia agora em 2021. A primeira delas, por sinal, tem um nome bastante sugestivo, é a Rock Bar, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Soltaram em janeiro desse ano um EP contendo 4 faixas, com o título lá de Episódio 1. Quem tiver curioso, quiser conferir, esse EP está disponível no YouTube, por exemplo, na íntegra, né? E a segunda banda, que também é mineira, tem suas origens na cidade de Carmo do Paranaíba. É a Boco Moco. Seu álbum de estreia se chama Antes Tarde do Que Nunca. Eu achei o som simplesmente sensacional. Mostram lá uma fortíssima influência de Zeppelin, Kiss, AC/DC, Black Sabbath. Se a gente for puxar as influências nacionais, eu penso logo em Barão Vermelho, Titãs, talvez, ali, enfim, mais ou menos essa praia aí. O álbum deles também está completinho lá no YouTube, vale super a pena dar uma escutada aí. Eu aproveito esse gancho, o Marcelão, para te perguntar o seguinte, cara, e de bandas de rock brasileiras, quais seriam aí as suas preferências, a sua praia? Fala pra gente aí.
Então, cara, eu sou aquele cara, assim, muito rock nacional também, né? E eu curtia muito aquela fase inicial do Titãs, né? Que eles eram mais pesados, assim. Gostava muito. Eu gostava de Raul Seixas. Gosto de Raul Seixas. Ouço Raul Seixas até hoje. Acho ele sensacional. Tem a música dele que você ouve hoje em dia. Parece que é o cenário de atual, né? E umas bandas também de... Eu morei em Brasília, né? E em Brasília tinha muita bandinha. Algumas foram pra frente, outras não, né? É, o Ira era uma banda que eu gostava de ouvir também. E ouço também até hoje. Eu acabei me metalizando muito depois com as bandas, né, cara? Mas ouço muita coisa também.
É, tem a dica da Boku Moco aí, ó. Lembrando que Boku Moco é um nome maneiríssimo pra uma banda de rock and roll, né? Essa era uma gíria do meu tempo de moleque. Não sei se vocês se lembram disso, se é da época de vocês aí. Acho que eu sou mais velho aqui hoje, né? Boku Moco era aquele sujeito meio bobão, né? E coisa
isso
e tal.
Aí.
Não sei se. Você lembra disso, Serginho?
Lembro sim.
Nós somos quatro contemporâneos aí, ó.
É, mas que legal, né, ver a gente ver banda nova sendo formada, ainda mais no interior, né? Cidades pequenas aí, longe dos grandes centros, pô. Hoje a internet permite isso, né, Serginho? Consegue de alguma maneira até penetrar na rede, passa o recado. Se fosse antigamente, por exemplo, essas bandas não teriam chance nem de gravar o material, né?
Não, impossível, pois é. Impossível. A tecnologia ajuda, né? Atrapalha por um lado e ajuda por outro.
É, isso aí.
Bom, a minha dica da semana é o seguinte, cara. O Peter Frampton, dispensa apresentações, um genial guitarrista, acaba de lançar mais um disco. Ele se chama Frampton Forget the Words. E é composto somente de faixas instrumentais, mas não são qualquer faixa. Tem David Bowie, tem George Harrison, tem Stevie Wonder, Lenny Kravitz. O álbum é simplesmente sensacional. São versões matadoras aí. Eu sou muito fã do Peter Frampton, não sei vocês aí. E curti demais o disco. Fica aí minha dica aí. Chama Frampton Forget the Words.
É, maneiríssimo. Falamos aí sobre bandas nacionais, ô Marcelão. Mas e bandas internacionais mesmo, cara? Você tem acompanhado a cena atual de rock lá de fora? As rádios aqui no Brasil viraram aí um lixo, né, meu irmão? Só toca funk, sertanejo. Ou essa música pop descartável, né? Tudo parece a mesma coisa, tudo é praticamente igual. Eu acho que nunca esteve tão feia a coisa, né? A gente tenta achar alguma coisa interessante ali no dial, né? Roda pra lá, roda pra cá, simplesmente não tem nada, pelo menos pro nosso gosto não tem nada, né, cara?
Cara, acho que você é até um pouco exagerado e talvez até injusto, mas desde que a maldita Fluminense FM acabou, eu parei de ouvir rádio, né? Eu não conseguia mais ouvir rádio. E aí, assim, acabei me desatualizando muito, muito, porque acho que o rádio era um dos principais acessos que a gente tinha ao que estava acontecendo. Hoje em dia, pela internet, né? Mas confesso que eu não sou daqueles caras, assim, que paro muito para ficar pendurado, pesquisando, procurando. Eu tenho dois amigos de colégio num desses grupos aí, que eles que atualizam mais, caçam quando podia, né? Caçavam shows, não sei o quê, parará, às vezes eu ia. Então, assim, realmente eu não conheço muito do cenário atual das bandas novas. Eu andei vendo andaram me passando alguma coisa de um rock alemão que eu achei interessantíssimo, mas não lembro o nome da banda também. Então, às vezes eles botam alguma coisa assim no grupo, eu escuto, acho legal, mas acabo voltando para a minha sessão nostálgica mesmo, que eu tenho uma playlist que ela, pô, fura de tanto que eu ouço, cara.
E essas mídias digitais aí atualmente, Marcelão, você usa alguma coisa? Spotify, Deezer, agora tem Overcast, Castbox. Você curte isso ou não? Prefere o tradicional, vinil, CD?
O vinil é imbatível, né? Pra mim ele é imbatível, mas a facilidade dessas mídias é uma coisa, né? Essa parada, você tá fazendo exercício, a música tá ali no seu celular, né? Você com um fonezinho ali, vai dar uma caminhada, uma corrida. Então, assim, eu me rendo a isso, sim, ouço, né? Mas são as playlists minhas mesmo, que eu faço com as coisas minhas, né? Que eu gosto. Mas o vinil, pra mim, ele é imbatível, né? Até quando o CD veio, eu tive muitos CDs, uma coleção de CDs, essa coisa toda. E era loucura, né? De repente, aquelas lojas todas acabaram, DVD, Blu-ray, essas coisas todas. E foi tudo atropelado, né, bicho? Foi tudo atropelado, porque hoje em dia, máquina fotográfica, né? Hoje em dia, tá tudo no teu celular, né, cara? Então, assim, a gente acaba se rendendo pela comodidade, talvez, né?
É verdade, cara, você falou de máquina fotográfica, até isso sumiu do mapa, né? Hoje só tem aquelas mais profissionais mesmo, mas aquelas comuns de uso né, o amador, né, de diário e tal, acabou, né, cara? Agora só tem um celular ali e já era. Impressionante, né?
Não existe.
Impressionante, realmente. Beleza, bom, no terceiro e último bloco aqui de hoje teremos o seguinte cardápio: Metallica, UFO e Judas Priest. Seguindo mais ou menos a linha do que a gente comentou aí nas sequências anteriores, temos aí o Judas e o Metallica super conhecidos, né? Inclusive, eu diria, fora do espectro meramente roqueiro, né? Enfim, eu acho que são bandas que até mesmo o público em geral conhece e reconhece, né? Mas o UFO já nem tanto assim, né, Marcelo? Eu acho que o UFO, só quem conhece bem é a tribo roqueira mesmo, né? A banda lá do Phil Mogg e do Andy Parker, que são os integrantes mais assíduos, estão lá desde o início. A carreira deles é longa, né? Estão na ativa até os dias de hoje, desde 69, apesar de um pequeno hiato na década de 90, enfim, que a banda ficou inativa, né? Mudaram muito de formação através do ano. Eu estava pesquisando aqui e fiz a conta, né? Só de ex-integrantes são 26 músicos diferentes que passaram pelo UFO nesses anos todos, o que dá a medida, né, da quantidade de mudanças que eles fizeram, sendo que o Michael Schenker, por exemplo, é um guitarrista famoso, né? Esteve no UFO em 3 ou 4 períodos aí, entre idas e vindas. Enfim, e todo mundo sempre cita o Michael Schenker das fases dele no UFO, né, como uma das principais. Inclusive, essa faixa aí que foi escalada para rolar por aqui, a Doctor Doctor, faz parte do fenômeno, né? O álbum dele de 74, inclusive, marcou justamente a estreia na banda do Michael Schenker. Uma bandaça, né, Marcelão? Aliás, tanto Metallica quanto Judas Priest também, né? São três monstros sagrados.
É verdade. E, gente, foi totalmente sem querer, que acabou que nos três blocos tinha uma banda mais ou menos sempre nesse estilo, que não emplacou tanto aqui, né, cara? Foi coincidência mesmo. E quanto ao UFO, você falou, né? Porra, cara, bandaça, né? Inclusive essa faixa que vai tocar, o Iron também gravou, né? Então, né, tem um pouquinho de Iron nisso aí também. E essa história do Michael Schenker é engraçado, que ele também fundou o MSG, que era o Michael Schenker Group, idas e vindas com Scorpion, aquelas coisas todas. Então, a banda, como você disse, pô, 20 e tantos integrantes que passaram por ela, ela mudou muito a formação, mas manteve sempre uma qualidade de som muito boa, assim, né, cara? Uma banda que eu sempre gostei muito, e essa música eu acho assim, fora de série, acho que ela realmente é muito bacana.
Legal, Marcelão, bora aproveitar que você tá animado aí, cara, pra te pedir o seguinte: a gente queria que você apresentasse o próximo bloco aqui pra galera, nessa que é a tradição mais antiga aqui do Rock Club, né? Todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos musicais pros ouvintes, tá falado?
Respira, claro.
E manda bala.
Beleza, turma, não desliga agora não, que a chapa vai esquentar e a pauleira tá por vir, cara. Vamos começar com Master of Puppets do Metallica, Doctor Doctor, como foi dito aqui, do UFO, e Painkiller de Judas Priest. Rock and roll na caixa, pode soltar. We'll be right back.
Ciclo.
Oh,
bem, bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, na qual tivemos aí Metallica, UFO e Judas Priest. Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aqui dessa edição. O fim está próximo, aí, como diria o profeta, e é hora de agradecermos, claro, mais uma vez aqui ao nosso convidado de hoje, grande Marcelão do Leblon, uma das maiores autoridades em cerveja, sem sombra de dúvida, do Brasil todo. E além de cervejeiro, também roqueiro, um super tricolor, enfim. Marcelão, acho que foi divertido aqui hoje a brincadeira, né, cara? Podemos falar sobre Fluminense, cerveja, rock and roll. Acho que valeu, né, meu amigo?
Pô, papo agradabilíssimo, com pessoas queridíssimas, e só assunto bom, né, cara? Não tem como dar errado, né? Só misturou coisa boa, gente. Brigadaço pelo convite, é uma delícia aí, curti muito, tô à disposição aí pra vocês, tudo que vocês precisarem, tamo junto, cara. Brigadaço aí, aos ouvintes também, espero que tenham curtido bastante.
Maneiro, maneiro. Mas falamos hoje aqui de Fluminense, cerveja e sobre bandas de rock and roll. Tô me lembrando aqui, né, a gente já gravou uma edição especial tendo o Leonardo Boto, né, como convidado, ele que já foi citado aqui hoje aqui, grande autoridade, outra autoridade aí nesse segmento cervejeiro, né, enfim, isso já tem alguns anos, nós gravamos inclusive ao vivo lá mesmo no Boto Bar, né, ali na Praça da Bandeira, foi um especial justamente sobre bandas de rock que lançaram oficialmente as suas garrafinhas e as suas latinhas lá de cerveja, né, alguns anos atrás. Isso também se tornou uma tendência de mercado, né, Marcelão, aliás, até mesmo aqui no Brasil, com bandas locais, né, e eu não sei se isso continua sendo forte, ou se as bandas deram tempo aí com as cervejas. Eu sei que o Iron Maiden, por exemplo, a sua banda preferida de todos os tempos, ampliou a produção, né, agora estão oferecendo várias receitas diferentes. Eles começaram lá com a Trooper, né, que é a mais tradicional, e aí tem também a 666, a Red and Black, a Hallowed, a Light Brigade, a Sun and Steel, tem uma chamada Australian XPA, tem a Fear of the Dark, que é uma stout, né, eu adoro cerveja stout, e eles trazem ainda lá no catálogo uma que eles chamam de Brasil IPA, né, certamente desenvolvida tendo em mente aqui o mercado brasileiro, né. Eu até abri o site aqui para poder não perder a pegada, né, que são vários rótulos aí. Cara, você curte todas, conhece todas, já experimentou ou não?
Todas não, não tive acesso a todas ainda, mas acho que eu experimentei, eu curti, né? Inclusive aqui a fábrica lá de Curitiba, a Body Brown, né? Ela teve autorização um pouco antes do Rock in Rio, do último Rock in Rio de 2019, né? Para produzir umas cervejas do Iron Maiden aqui, né? E, pô, produzir uma cerveja muito legal do Iron, né? Na fábrica deles lá. Muito boa mesmo, e assim, acho que eu experimentei todas, eu curti bastante, cara. Tem que tentar dar um jeito de correr aí atrás das outras. A Stout, que você falou, também é um estilo que me agrada demais, né? Então temos que ver isso daí mesmo. Nem sabia que tinha esses rótulos todos.
Pois é, inclusive é difícil a gente achar, né? Eu acho que no Brasil, não imagino que, né, lojas grandes em São Paulo, importadores e tal, tenham, mas normalmente a gente só acha a The Trooper, né? Que é a mais tradicional, né?
A The Trooper, a 666 eu cheguei a comprar aqui também. Uhum. A The Trooper tiveram versões diferentes, né?
Isso, isso.
Sim, várias, várias. Quem quiser correr atrás, quem distribui aqui no Brasil é a distribuidora chamada Beer Vine.
A Beer Vine, isso aí.
Tá ficando mais fácil de achar, cara. Essa, assim, online você consegue ter acesso a quase todos esses rótulos aí. Essas, essas últimas aí que o Gustavo citou, todas. A Fear of the Dark, a Light Brigade, a Sun Steel, você acha para comprar online no site da Beer Vine.
Maneiro. Eu vou procurar lá, que essa Fear of the Dark me interessa muito. Tô curioso para experimentar.
Também vou. Também vou.
E o rótulo dela é bem bacana também.
E certamente ouvindo o som por trás, né?
Lógico.
Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, como eu disse, estamos já quase encerrando o expediente por aqui hoje. Mas ainda dá tempo de rolar aquela faixa saideira tradicional, né? E hoje vai rolar as faixas que praticamente definem o som do Kiss, né? Rock and Roll Night, essa faixa que é um clássico, né? Tem um clima festivo maravilhoso para encerrar, né, Marcelão?
Pô, fantástico, em altíssimo astral. Kiss, que é tipo uma mãe, um pai de todas as bandas de rock and roll, reverenciam o Kiss, né, cara?
O Kiss que esteve no Brasil também, né? E é uma banda que eu tô devendo até hoje, eu não consegui assistir. Tiveram no Brasil aqui no Rio no início da década de 80, né? Depois retornaram algumas vezes aí, mas todas as vezes eu sempre estava enrolado aí com algum compromisso, né, estudo ou trabalho, enfim. E havia a expectativa que eles pudessem ser escalados aí para o próximo Rock in Rio, né?
Isso.
Mas parece que isso já foi descartado aí. Aliás, teríamos Rock in Rio esse ano, né, minha gente? No próximo mês de setembro aí, foi adiado já para o ano que vem, no mesmo período, né? Vai rolar em setembro de 2022, por conta aí dessa confusão toda, né? Quando será que vamos conseguir voltar à rotina dos shows, né, Marcelão? Hein, Serginho? Ou do Maracanã também, né? Tá feia coisa pra gente, esse período tá realmente complicado, né?
E esse show que você mencionou, o primeiro do Kiss, foi no Maracanã, eu tava lá também, cara, fui assistir esse show, e acho que em setembro ano que vem vai ter Rock in Rio sim, cara. E o set list do dia do Rock and Roll tava interessantíssimo, né? Vamos ver se vão conseguir confirmar, né?
Tomara.
Tá tudo, por enquanto, mais de um ano ainda de prazo, né? É difícil fazer plano, né, cara?
Sim.
Eles projetam lá, mas o que vai rolar mesmo a gente vai saber mais em cima da hora.
Acho que vamos ter Maracanã com futebol, vamos ter Rock in Rio, vai voltar tudo, sim.
Opa!
Sim. Eu tô interessado no Estádio Centenário de Montevidéu, dia 20 de novembro.
Nem fala!
Final da Libertadores. Imagina aí,
nem fala.
Vamos mentalizar isso aí, imagina. Tomar uma cervejinha lá, comer um churrasco com o nosso amigo lá, o grande Fluruguai.
Daniel Macri.
Deixa aqui um abração. Ele que também é cervejeiro, né, cara? Também produz cerveja, Marcelo.
Não sabia não, cara.
Produz.
Encontrei com ele, conheci o Daniel na época da Libertadores aqui, ó. Troquei até uma camisa com ele do Fluminense, ele me deu uma da Fluruguai.
Legal, ele gravou aqui com a gente, é divertíssimo. Gosta de rock and roll, gosta de cerveja. E como todo bom uruguaio, né, se amarra no churrasco também, né?
Só coisa boa.
Já prometeu um churrasco pra gente lá, na véspera, dia 19 de novembro. Vamos marcar na agenda aí.
Uma sábado.
Imaginou? Seria bom demais, né? Bom, minha gente, então é isso aí. Fim de papo aqui por hoje. Eu deixo um grande abraço aqui pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado de hoje, nosso amigo de longa data aí, o Marcelão do Leblon. Torcendo para essa pandemia acabar o mais rapidamente possível, né? Para voltarem para os shows, as arquibancadas, a gente possa voltar a brindar, né, Marcelo? Aí com as nossas cervejas. Que falta que isso faz, né, meu amigo?
Nem fala. Se dia 20 a gente puder ver a final lá em Montevidéu, dia 30 de novembro é meu aniversário e a gente vai brindar lá no Refefer no Fabinho, cara.
Maravilha.
Gente, abraço enorme pra você, Gustavo, Serginho, brigadaço de novo pelo convite, os ouvintes, fica todo mundo bem aí, com saúde, em paz, gente. Saudações tricolores eternas.
Beleza. Valeu, Marcelão, valeu, Serginho. Até a próxima aí, galera. Eu deixo apenas uma nota final aqui. Em homenagem, né, ao passamento do ex-narrador esportivo aí, Januário de Oliveira, que marcou todo mundo, né, que acompanhava as transmissões de futebol aí, principalmente nas décadas de 80 e 90, né? Queremos dedicar, inclusive, aqui essa edição de hoje, né, Serginho, a memória aí do grande Januário, que recebeu inúmeras homenagens essa semana, né? Uma das mais legais rolou durante a transmissão de Fluminense e Bragantino, no meio da semana passada pelo Sport TV, né? O Daniel Pereira, o Dandan, que estava fazendo a transmissão, usou vários daqueles famosos bordões, né, que o Januário de Oliveira imortalizou. Tá lá um corpo estendido no chão, Frederico é cruel, muito cruel, né, na hora do gol, enfim, e vários outros. Muito triste realmente essa passagem aí desse ícone do jornalismo esportivo brasileiro e, além de tudo, um grande tricolor, né? Não é disso que o povo gosta, né, minha gente, mas a vida é assim, a gente não tem como fugir, né? Enfim, ficam aqui, portanto, as nossas homenagens aí ao grande Januário de Oliveira. Eu não sei se vocês dois acompanharam essas homenagens lá na narração, foi super legal, né?
Foi super emocionante assistir o jogo, foi super emocionante, né? Januário, pô, não tem nem palavra pra descrever, né, cara? Realmente uma perda aí, mas tá sempre com a gente aí, né? Tá eternizado.
Aquilo foi emocionante, né, Serginho? Foi muito legal, né, cara?
Foi demais. Vocês falaram tudo aí. Emocionante é a palavra que define mesmo. Muito legal mesmo.
Beleza, enfim, abraços aí a todos. Até a próxima, minha gente. Daqui a duas semanas, novo Rock and Roll aqui na área. Valeu.
Valeu, pessoal. Abração, saudações.
Tchau. We'll drive you crazy.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.